Começa agora, na Rádio Jornal, o consultório do Rádio Livre.
Oferecimento Odonto Cap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos Igual. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada.
Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
3:19.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Suzy Rocha. Suzy pediu para que a gente tratasse aqui no consultório sobre febre maculosa. Então, a gente convidou a médica veterinária, doutora Keila Torreão, para conversar com a gente. Doutora Keila também é doutoranda do programa de pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde da UFPE. Boa tarde, doutora Keila. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes.
Também estamos recebendo aqui no consultório a doutora Heloísa Lacerda, médica infectologista que atende no Hospital Oswaldo Cruz e é professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e da UFPE. Doutora Heloísa, muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui de novo com você.
Prazer todo meu poder conversar com a senhora também. E para você que está nos escutando, se quiser também participar do consultório, o número do nosso WhatsApp para você mandar mensagem, gravar áudio, fica à vontade, é o 99147-8520. 99147-8520. Doutora Keila, deixa eu começar com a senhora, porque a febre maculosa ela é conhecida como a doença do carrapato.
Sim.
Por que ela é conhecida assim?
Porque é uma doença que precisa do carrapato para a infecção ocorrer no hospedeiro. Então, é uma doença que a gente chama de doença vetorial. Ela está entre as doenças febris e hemorrágicas. É causada por uma bactéria. Vou apresentar a doença, tá? É uma bactéria causada por uma bactéria da família das rickettsias, do gênero rickettsia e da espécie rickettsii. E é transmitida pelo vetor, que é um carrapato, que é o amblioma sculptum.
Então, esse carrapato, ele vai estar infectado ali por essa bactéria e ele começa a passar a doença, é isso?
Exatamente. Quando ele faz o repasto sanguíneo, porque o carrapato, ele é um parasito hematófago obrigatório. Então, ele precisa de sangue para se alimentar. Então, quando ele vai se alimentar desse hospedeiro, geralmente capivaras, que são os roedores, né? Masupiais, como os gambás, quando ele faz o repasto sanguíneo nesses animais, uma vez esses animais com a rickettsemia elevada, com a parasitemia, com a bactéria circulando, ele se infecta. Quando ele desce deste animal, porque cada fase que esse carrapato passa, de ovo até adulto, ele faz o repasto sanguíneo e vem para o ambiente. Volta para o animal, faz o repasto sanguíneo e volta para o ambiente, para cada fase.
Ele pica lá o animal, né? E aí volta para ser feliz. Aí depois ele passa outra fase, ele vai e procura outro animal.
Isso. E aí, uma vez esse carrapato infectado, ele transmite a febre maculosa, isso.
Mas não é só em animais, gente, que existe a febre maculosa. Também existe em humanos. Doutora Heloísa Lacerda, fala um pouco pra gente sobre essa doença nos humanos.
Pois é, Anne. É uma doença importante porque no Brasil existem formas muito graves da doença, né? Então, a febre maculosa, ela pode variar de formas mais leves, que são doenças febris, vê? Não é muito simples suspeitar desse diagnóstico, tá? Então, às vezes, o médico não lembra dessa possibilidade no meio de tantas doenças infecciosas, dengue, chikungunya, etc., várias outras. E essa é uma doença que ela tem a particularidade, então, de dar febre, mal-estar no corpo e tal, e na evolução ela vai dar manchas arroxeadas, avermelhadas no corpo, que na verdade aí são fenômenos hemorrágicos, né? Porque é uma doença que pode evoluir grave e leva dano nos vasos, então, vasos sanguíneos. Então, assim, é importante que haja até essa observação do contato com animais, dos locais onde a pessoa foi, né? Que a gente chama epidemiologia, quer dizer, a pessoa não é só aquele ser que está ali, ela, na verdade, representa todas as atividades que ela teve, com que ela conviveu, os animais com que ela conviveu, que podem levar a algum risco de doença, né? Então, esse contato com animais, a proximidade ou com matas, né, em que esses animais circularam, então o carrapato pode estar presente lá nesses locais e passar para os humanos. Isso é uma coisa que às vezes a gente não tem noção, né? Que o carrapato ele fica ali na vegetação e tal, e que você tem acesso.
Isso.
Então, esse foi o caso lá de São Paulo, né? Que a gente ouviu falar naqueles surtos em cidades, inclusive com um nível socioeconômico elevado, né? Campinas e tal, pessoas diferenciadas, dentista, etc., que acabaram falecendo porque houve uma demora na suspeita da doença, inclusive. Porque quando ela é descoberta tardiamente, é como se o tratamento não funcionasse mais. Então, é importante saber, né, que os animais, eles não é raro terem carrapato, dependendo, inclusive, da circulação deles, nos locais onde eles circulam, e eles podem transmitir doenças, tá? Essa forma de febre maculosa, grave, agressiva, a gente não tem no Nordeste, não é comum no Nordeste, tá? Ela é mais comum no Sudeste, em São Paulo, em outros estados daquela região. Mas, assim, os carrapatos transmitem essas e outras doenças. Então, cada vez que a gente está mais em contato com os carrapatos, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Estou falando no geral, não só
Sim,
na febre maculosa,
sim.
que aí ela está mais relacionada a capivaras, à mata, né? Aos locais onde é desmatado e tal. Mas existem outras doenças que os nossos animais da nossa casa, que têm carrapatos às vezes, que têm contato com isso também, podem transmitir, né?
A senhora falando desses casos de São Paulo, que ano passado a gente acompanhou muito, né? Foram muitos casos noticiados, mortes, inclusive. E eu me lembro bem do período também. Que se falou muito, a partir de maio é
Maio
o
a
período,
setembro.
não é isso? Maio a setembro, a gente tem mais casos, é mais comum ter. Então isso procede, né? Mas por que esse período de maio a setembro, doutora Luísa, doutora Keila, existe uma explicação? Existe?
É o que a
Você
gente
quer
chama.
falar, querido?
Pode ficar à vontade também, se quiser falar, mas a gente conhece muito por período de sazonalidade. É como a gente espera maiores índices de casos de dengue pós-chuva. Então, é um período que você vai encontrar uma maior quantidade da população de carrapatos no ambiente. É nesse período. É um período que favorece a reprodução desses carrapatos, que
Entendi.
são aracnídeos, né? A gente costuma dizer chamado de inseto, mas são aracnídeos.
Tá certo, doutora Heloísa. Voltando para os casos nos humanos, que eu ainda vou entrar na febre maculosa para os animais, mas os sintomas, eles começam a aparecer depois de quanto tempo que a pessoa, por exemplo, é ali é picada, se não é picada mesmo pelo
É,
carrapato?
é.
Que ela é picada pelo carrapato. Então, depois de quanto tempo esses sintomas podem aparecer nos humanos?
É, em geral, entre 7 e 14 dias. Isso também é uma coisa que engana um pouco, né? Porque a pessoa já não está mais no local, muitas
Sim.
vezes, onde ela adquiriu a doença, tá? Isso é importante saber. Ela pode ter estado num evento, estado numa situação, ter estado num local onde ela adquiriu a infecção, que foi o caso lá. Por exemplo, teve um dos casos que foi de uma moça jovem que não foi à festa, não foi à churrascada lá que teve e tal. Ela foi, na verdade, acompanhar o pai dela, que foi montar, né, lá as coisas da festa e ficou lá algum tempo e depois começou a adoecer. Então, assim, a gente tem um período que a gente chama de latência, um período de incubação, que é o período em que a gente adquire o agente, ele começa a se multiplicar no organismo, mas a pessoa ainda não sente nada, né? Ela está assintomática. Depois de um certo momento, ela começa a desenvolver os sintomas, né? E aí começa a ter a doença francamente manifesta. Tá? Então, isso existe para todas as doenças, né? Algumas têm um período de incubação menor e outras maior. Esse é um período considerável. Então, é assim, pode acontecer de a pessoa não, inclusive, não lembrar dos eventos, de onde esteve, das exposições que ela teve. Vê, isso é presente para muitas doenças infecciosas, né? Malária, outras doenças, até mesmo dengue, essas coisas, por exemplo, pessoas que viajam, né? Às vezes elas, pessoas que viajam, vão para algum lugar, se expõem, no seu lugar não tem dengue, não tem arbovirose, mas onde ela esteve é possível, né? Então, é bem importante sempre se tentar levantar quando existe uma doença que não é uma doença muito esperada, algo diferente, tentar entender como foi a dinâmica dos últimos tempos para ver a epidemiologia da pessoa em relação a várias exposições, né?
E é importante também falar para quem está nos ouvindo agora e está com algum sintoma de qualquer doença, pensar em todos os detalhes, falar para onde passou. Às vezes isso passa batido pelo médico e passa pelo paciente também, que nem imagina que o local onde estava há 10, 15 dias, né, pode ter ali relação com o que você está sentindo. Então é bom a gente ter essas informações para a gente também se atentar na hora que vai para uma consulta médica. Eu vou conversar ainda muito com a doutora Keila, com a doutora Heloísa também sobre febre maculosa, mas agora eu preciso fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Quem quiser participar, dá tempo, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 99147-8520. Aproveita as doutoras para tirar todas as suas dúvidas. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. A gente vai para o intervalo.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre febre maculosa, doença conhecida como a doença do carrapato. Esse foi um pedido da nossa ouvinte Suzy Rocha. E nós estamos conversando aqui com a médica infectologista doutora Heloísa Lacerda. Também estamos conversando com a médica veterinária, doutora Keila Torreão. Inclusive, doutora Keila, a Suzy mandou uma mensagem aqui agradecendo, né, porque a gente colocou o tema que ela pediu no consultório. A gente que agradece, viu, Suzy? E reitero aqui para todo mundo, consultório é de vocês. Então, quem quiser que a gente trate sobre qualquer tema, é só mandar a mensagem para o nosso WhatsApp que a gente vai atender, porque o consultório é do nosso ouvinte aqui é quem manda. E além de agradecer, a Suzy perguntou se aqui em Pernambuco nós temos o carrapato estrela. Temos?
Sim, é um parasito que está muito em áreas de mata, áreas que a gente chama preservadas. Então, atentando para o que a gente já falou, só fazendo um adendo, o carrapato, para ele infectar um mamífero, infectar um suscetível, ele precisa permanecer em parasitismo, ou seja, agarrado, aderido à pele, por pelo menos 4 a 6 horas. Então, ele precisa estar ali. Se a pessoa faz uma viagem dessas de ecoturismo, leva seu pet, ou passeou numa área, que a gente tem muitas áreas, né? A gente vive numa área urbana, mas tem áreas próximas de mata, a exemplo de Dois Irmãos, né? Aquelas áreas mais preservadas. Então, você passeou com seu pet nesses cantos de vegetação mais alta, chegou em casa, faz a autoinspeção em você, passa a mão atrás das orelhas, naquelas regiões mais quentes, lá pertinho do sapato, nos membros, principalmente os inferiores, né, que vai estar andando perto da vegetação, e depois no seu pet, passa a mão, cata ele, para ver se você não sente a presença do carrapato. E percebendo a presença do carrapato, é importante que você tire o parasito inteiro. As pessoas têm o costume de estourar, semelhante a piolho, né? Põe aqui entre as unhas e pum, vou estourar. Não faça isso. Porque uma vez a fêmea engurgitada de ovos, você vai colocar os ovos no ambiente. Você mata a mãe, mas você espalhou os ovos.
Mas os ovos também estão infectados?
Estão. Porque existe a transmissão. Uma vez que a mãe, a carrapato, está infectada, ela transmite de forma transovariana para a prole.
Então, quer dizer que um carrapato infectado, aí se ele tiver filhos, passa para os filhos que já nascem infectados.
Infectados.
Nossa Senhora. E ele infectado, não tem nada que aconteça para ele se desinfectar, não? Ele vai morrer assim?
Não. Permanece enquanto ele estiver vivo, que a vida Nossa de um carrapato Senhora. Em média de 1 ano e meio a 3 anos, ele vai estar com a infecção, com a riquétsia. E outra coisa interessante de se falar, mamães e papais de pets, não se assustem, não são todos os carrapatos, né? A gente está falando do amblioma Sculptum, que é, antigamente era até conhecido como cajenenses, eu acho que o carrapato estrela, mas isso é o mesmo carrapato, carrapato estrela, antes cajenenses, mas foi estudado e percebeu-se que a espécie era outra, era o Sculptum. Mas a gente está falando de carrapato estrela. Os carrapatos que geralmente parasitam os nossos pets, os nossos cãezinhos, é o Hypsephalus. É um outro gênero e outra espécie. Aí o que é que eu quero falar aqui? Não é impossível que o Hypsephalus, que é esse carrapato que a gente geralmente encontra nos cães, eles possam estar transmitindo as rickettsioses. Não é impossível, certo? Mas é pouco provável.
Tá, então é sempre bom ficar atento. Agora, com relação à febre maculosa, a gente já falou aqui dos humanos, mas nos animais, que tipo de sinais eles apresentam? A senhora falou muito de capivaras, de animais que estão mais na área rural, mas como a gente pôde perceber agora na sua fala, um pet também pode ter. Então, que tipo de sinais a gente percebe num animal e vê, olha, ele está com um problema e pode ser, porque quem tem que avaliar é o veterinário, pode ser a febre maculosa.
Qualquer alteração no comportamento é um motivo para você levar o seu pet ao veterinário. Digo mais, você levá-lo regularmente, não esperar que ele adoeça para você levar ao veterinário. Então, essa visita regular ao veterinário, você vai conseguir identificar qualquer mudança no hábito desse animal. Falta de apetite, uma febre, está mais apático, porque assim como nos humanos, os sinais, os sintomas são inespecíficos. Por isso que a doutora bem falou que o diagnóstico é difícil, porque a doença se apresenta com sinais de doenças que pode se comparar, achar que está se falando de dengue, que está se falando de malária, de lepto, e não é. É a febre maculosa. Mas por que é tão difícil? Porque os sinais são parecidos com muitas outras. E aquele sinal que é mais específico da febre maculosa, que são as máculas, as manchas na pele, vem aparecer já no meio da evolução clínica. Então, a evolução clínica de 14 dias, que possivelmente vai a óbito se não foi tratada inicialmente, é uma doença de fácil tratamento. Mas se for no início.
Entendi.
Ambulatorialmente, você trata o animal e trata o ser humano.
Do mesmo jeito que ela é de fácil tratamento, ela é de fácil evolução também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Doutora Heloísa, conte pra gente como é esse tratamento nos humanos, caso a gente seja infectado e tenha febre maculosa.
Isso, veja, o tratamento, ele não necessariamente... Primeiro, então, o diagnóstico, muitas vezes ele é baseado em exames de sangue, em que o hemograma, veja, um exame simples, é uma triagem, né? O paciente começa a ter anemia, começa a ter as plaquetas baixas, e os leucócitos podem estar normais ou baixos. Então, veja, até o consumo das plaquetas, que é uma coisa comum, né, na dengue, por exemplo, pode se assimilar no paciente com febre maculosa, pode ser igual. Mas, então, chama atenção, anemia, os leucócitos baixos e as plaquetas baixas também. E existem outros exames alterados, e até o exame próprio da febre maculosa, mas que esse pode demorar bem mais tempo, e aí a gente pode precisar tratar antes disso, já na suspeita, tá? E aí os medicamentos que se usam são antibióticos dados pela via oral, por boca mesmo, se o paciente está tolerando, e são antibióticos que curam a doença. Mas como eu falei, até 72 horas, sendo a febre maculosa essa forma mais grave que a gente tem em algumas regiões do Brasil, é que o antibiótico vai ter um efeito realmente de conseguir curar o paciente, né? Então, como eu falei, essas pessoas de Campinas, lá da festa, todas eram diferenciadas, pessoas, né, que tinham acesso à assistência, ao tratamento, e elas acabaram falecendo pelo acesso tardio ao diagnóstico, assim, porque ninguém pensou no diagnóstico. Mas é antibiótico mesmo, é via oral, né, na maioria dos casos. Se o paciente está grave, tem essas alterações aí das manchas e tal, isso já é o estágio mais avançado, tá? É uma alteração da coagulação, dos vasos e tal. Então, isso aí já é um tratamento, assim, de alto risco. Eventualmente, a gente precisa de internação. Vou lhe dizer, não é uma doença comum para nós, médicos, infectologistas, inclusive daqui da região. Certamente, a gente teria que ficar mais de perto com o paciente, até pela nossa falta de experiência, tá? Não é algo que a gente veja no dia a dia, não.
Meu Deus, aí é que a gente fica preocupado, mas ainda bem que a gente não tem tantos casos aqui. porque eu acho que a grande preocupação, até da Suzy mesmo, né, que deve ter visto esses casos em outras regiões, pensando, poxa, será que tem em Pernambuco? Vamos falar mais sobre febre maculosa, e a gente está aqui falando para a gente entender. Mas assim, só de ouvir que se demorar o diagnóstico, a gente pode ter uma piora, já dá um aperto no coração, né? Para a gente que é leigo e também para os médicos que têm que ficar atentos a tudo, inclusive nessa possibilidade, mesmo não sendo frequente. Agora, nos animais, também antibiótico? Que também. É também com antibiótico?
Com antibiótico, e é o mesmo antibiótico, por sinal. Exatamente. A resposta clínica, a evolução, vai se dar diante da precocidade do tratamento. Então, o quanto antes de você começa o tratamento, que assim como a doutora bem falou, no hemograma aparecem esses dados bem específicos, né? Trombocitopenia, anemia, que se confundem com várias outras, mas não dá tempo de você verificar se é realmente febre maculosa a nível de laboratório. Uhum. Porque daqui que sai o exame, o animal ou a pessoa pode já estar numa forma mais avançada da doença e não vai resistir. Como a doutora bem falou, esse caso de internação, porque a bactéria ela tem tropismo por células do endotélio dos vasos. Então, ela vai destruindo os vasos sanguíneos. Então, esse derrame, essa mancha que fica, essa mácula, daí o nome, né, febre maculosa, é por conta desses derrames sanguíneos que vai acontecendo. E imagine isso a nível sistêmico. Em todo o corpo, vasos sendo destruídos. Então, é uma doença que tem cura quando é tratada precocemente, mas ela evolui muito rápido para o óbito. É uma doença 80%, que tem 80% de letalidade.
Nossa Senhora. É, minha gente, temos que ficar muito atentos. Gente, vou precisar fazer mais uma pausa aqui no consultório, mas a gente volta bem rapidinho.
O consultório do Rádio Livre.
Consultório do Rádio Livre, falando hoje sobre febre maculosa, um pedido da nossa ouvinte Suzy Rocha. E nós estamos aqui conversando com a doutora Keila Torreão, médica veterinária, e também com a doutora Heloísa Lacerda, médica infectologista. Doutora Heloísa, falando sobre a febre maculosa nos humanos, se tiver uma pessoa infectada, ela pode passar para outra? Pode, há a possibilidade de ter essa transmissão de pessoa para pessoa ou não?
Não, Anny, veja, existem algumas doenças, né, que são as respiratórias, etc., sexualmente transmissíveis, que elas são transmissíveis de pessoa a pessoa, isso não é raro. Mas tem outras, como foi comentado aqui, que precisam de um vetor. Vetor quer dizer o quê? É um agente infeccioso que transmita a doença de um ser para outro, tá? Às vezes, esse vetor transmite a doença de pessoa para pessoa, tá certo? Então, o carrapato, no caso, habitualmente, ele não transmite de pessoa para pessoa. Em geral, ele transmite de um animal fonte, tá? Que, no caso mais comum aí, é a capivara, né? O mais conhecido, e transmite para a pessoa. Então, você conviver, cuidar de alguém que tem essa doença, não vai fazer com que você adoeça também, não. Tá? Então, existem muitas transmissíveis diretamente, pessoa a pessoa, mas essa não é uma delas, habitualmente.
Vamos falar, então, agora sobre prevenção. Para quem, a gente já viu aqui que a febre maculosa pode ser tanto em humanos quanto nos animais. Então, para quem vai para a área de mata, doutora Heloísa, que faz turismo ou que trabalha, a gente tem gente também ouvindo aqui o Rádio Livre no interior, que trabalha em áreas rurais e... Como fazer para se proteger ou diminuir o risco, que seja? Tem alguma forma?
Isso. Existe, sim, algumas orientações importantes, tá? Por exemplo, se você vai para esses locais, é importante que você esteja calçado, que você esteja com calça comprida, que proteja as pernas. Também roupas compridas, de manga comprida, que proteja os braços, por exemplo. Que você, por exemplo, as roupas claras, elas são preferidas, por quê? Porque você vai ver com mais facilidade se existe um carrapato nessa roupa clara, que você vai poder retirar, até manualmente, vai poder evitar, né? Então, fazer o autoexame, isso é uma forma. Outra forma também são aqueles, as substâncias, os repelentes que também repelem carrapato, por exemplo. Então, são várias formas de autoproteção que, na verdade, são muito parecidas entre as doenças infecciosas, né? você tentar evitar expor o seu corpo, né, áreas expostas do organismo, que eles podem, de repente, ser mordidos pelo carrapato, e também facilitar essa visualização, né, que seria o caso das roupas claras, repelente, evitar esses locais. Então, em áreas onde você tem um número de casos ou algum caso índice, é possível que você tenha vários animais infectados, né? Então, são lugares que devem ser, assim, isolados, na verdade, para que não ocorram novos casos, né? É uma doença de notificação compulsória, tá? Então, por que que é notificação compulsória? Pela gravidade, e porque aí a assistência de saúde, né, pública, ela vai ter que ter ação para tentar evitar que novos casos ocorram, tá certo? Porque aquele ambiente, ele tem o risco de ter os carrapatos e, quer dizer, animais que tiveram seu sangue sugado pelo carrapato e que vão transmitir para outras pessoas, né? Então, são doenças de notificação compulsória. É obrigatório avisar a Secretaria de Saúde, por exemplo, se elas aparecerem.
O doutor Aquele, no caso de quem tem animais e vai, como a senhora mesmo falou, para áreas que tem mais mata, ou aqui na região metropolitana, ou no interior, como proteger esses animais?
O autoexame, no caso do seu pet, você vai fazer aquela inspeção, certo, manualmente, para ver se você sente, porque você sente, porque é um parasito de um tamanho palpável, uhum, você percebe. Então, é fazer essa avaliação do seu pet. Outra coisa interessante é, você foi dar um passeio com seu pet em áreas próximas de rio, área próxima de mata, chegou, fez essa avaliação do seu pet, tenha o cuidado, como a gente falou antes, de encaminhar, de estar levando o seu pet ao médico veterinário, fazer essa palpação do animal, essa avaliação. E é uma doença grave. Ela tem um curso, o sintoma dela é curto, é grave, é tratável se for no início, pode evoluir para o óbito, mas existe formas de prevenir, formas efetivas, que começam a partir de mim e de você. Por exemplo, em casa, o mato do quintal está alto, vamos capinar.
Sim.
Porque você passeou com seu pet lá naquela área próxima ao rio e ele pode ter trazido o carrapato. E antes que você fizesse a avaliação do seu pet, o carrapato ficou lá no seu quintal.
Sim,
então,
verdade.
Manter aquela vegetação capinada, o quintal limpo, isso previne, isso é promoção à saúde, isso previne o surgimento de outras doenças, isso traz qualidade de vida. E a prevenção, essa que parte da gente, além da escuta qualificada, que acontece nos ambulatórios, onde o paciente é escutado com qualidade, ele pode falar onde trabalha, onde foi que ele frequentou,
sim,
né? Vai ajudar no diagnóstico, mas aquela que a gente toma pra gente, aquela que parte da gente, a corresponsabilização, traz vantagem para todo mundo, é qualidade de vida. Então, a prevenção é cuidar da casinha da gente. Se a gente fizer a nossa parte, muitas doenças são evitáveis.
Que coisa boa. Gente, tô encerrando aqui o consultório. Doutora Keila Torreão, muito obrigada, viu? Pelas orientações e esclarecimentos também que ela trouxe para a gente. Obrigada, viu, doutora Keila?
Por nada. Eu quero agradecer aqui aos meus orientadores, doutor Luiz Carlos Alves e o professor Fábio Breiner.
Ai, um abraço para eles também, viu? Doutora Heloísa Lacerda, muito obrigada também por esse consultório. Mais uma vez, é sempre um prazer conversar com a senhora.
Tá bom, Ana. Também, para mim, eu acho que é importante esclarecer, porque o papel de cada um é muito importante, né? A comunidade esclarecida, com certeza, tem muito mais efetividade nas ações do que pessoas individualmente, né?
É verdade.
E o seu programa é bem esclarecedor, é bem legal.
Ah, muito obrigada. E esse consultório que a gente está fazendo aqui também é uma forma de prevenção, porque quando a gente leva essa informação, né, disseminada para todo mundo, então todo mundo fica mais atento, uhum, todo mundo começa a cuidar mais da casa, se preocupar mais com as roupas, para onde vai, sempre falar a informação para onde foi. Então, assim, uhum, é importante que todo mundo se previne e, se acontecer algo, saber o que vai falar, a quem procurar. Então, a gente está aqui também para disseminar essa informação para vocês. Quero agradecer a Suzy Rocha também, que pediu esse consultório. Sempre muito importante a participação dos nossos ouvintes. A gente faz o consultório para vocês, todos vocês. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves. Eduardo Nascimento aqui com a gente hoje também. E João Alves. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.